corrigir os entorces. Agora, soluções desta natureza não podem ser, não são corretas, não são tecnicamente sustentadas, não são justas, não são equitativas e necessariamente o Partido Socialista não as vai, e não as vai poder acompanhar no, na sua votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma segunda intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a si e aos senhores deputados e dizer que ouvimos com toda a atenção a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista. Eu acho que ficou claro que, da falta de vontade, os senhores passaram à má vontade de querer fazer com que o dinheiro que está no Estado e devia estar na mão dos contribuintes e devia estar na mão das empresas, de facto, fique no Estado. E se o Estado fosse eficiente, nós não estávamos a ter esta conversa. O Estado não é eficiente. E se o Estado fosse eficiente, não estaria a responder às empresas que não paga se não provarem que têm a situação legalizada com o Estado. Portanto, já está tudo misturado. E a pressão está sobre as famílias e está sobre as empresas. Portanto, Sr. Deputado, não se ergue com certeza a economia de um país. Não se ergue a economia de um país. Não se ergue um país com as empresas de joelhos. E o que os senhores fazem, se quiserem manter a situação exatamente como está, é pressionar as famílias, é pressionar as empresas. E não se esqueça que foram as empresas que ajudaram a erguer esta economia. Não se esqueça que foram as empresas com exportação que ajudaram a erguer este país. E não se esqueça que as próprias empresas exportadoras, quando têm IVA a receber do Estado, não conseguem compensar com nada. O Estado fica com o dinheiro que não é deles. E os senhores continuam a complicar e o dinheiro continua a não ir para quem devia ir e para quem verdadeiramente ajuda o país e a economia. Sr. Deputado, muita má vontade, muita má vontade.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, não havendo inscrições, passamos ao... inscrições. Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Sr. Deputado, a questão da má vontade eu devolvo-a, mas devolvo-lhe ao período em que esteve no Governo, em que podia ter tido a oportunidade de fazer isso tudo o que está a dizer, mas que de facto esqueceu de fazer. Ou seja, a má vontade é só uma questão conjuntural, é só quando estamos no Governo, quando temos a responsabilidade ou quando estamos na oposição. É este discurso contraditório, que leva à descredibilização das posições do Partido Social Democrata. E não é por mais compor que ponha o ramalhete, que resolve os problemas, porque de facto, quando os podia resolver, não resolveu. E esquece naquilo que diz, que há soluções na lei que permitem resolver as questões que estão aqui a ser enunciadas e não vale a pena confundi-las. Elas são claras, é uma posição de quem na oposição diz uma coisa e no Governo faz precisamente o contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, que é o caso, vamos passar ao encerramento da Sra. Deputada Cília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um repto. Se o único consenso que for possível aqui encontrar é de princípio em relação a dívidas e créditos apenas de natureza tributária, eu faço então o repto de que aproveitemos este ensejo e encontremos na especialidade as mudanças necessárias para que esta medida saia do papel. E eu comprometo-me, mesmo não concordando com este limite, eu comprometo-me a respeitar o limite, se for isso que garanta que estas medidas saem do papel, até porque elas já estão no Código de Procedimento Tributário, já estão na LGT, mas a realidade é que nunca se transforma em realidade. E, portanto, se é essa a questão, eu comprometo-me aqui. Agora, algumas coisas eu também vou ter que lembrar. A primeira, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, chamou-me teimosa. Olha, eu entre ser teimosa e ser assim uma espécie de arrependida esquecida, como aí na bancada do Partido Socialista, eu prefiro a teimosia. Porque eu gostava de lembrar que aquilo que foi anunciado no Simplex, eu trago-lhe aqui a notícia, é a mesma lógica da conta corrente se aplicará a empresas fornecedoras do Estado que tenham quantias a receber de entidades públicas, como hospitais, escolas ou tribunais. Ou seja, aquilo que o senhor disse que era um disparate técnico era aquilo que esta senhora ministra, lembra-se dela, que agora era deputada do PS, era a mesma coisa que ela dizia e na altura todos concordavam, ninguém tinha problemas técnicos. E do fundo da questão, porquê é que isto faz sentido? Senhoras e senhores deputados, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine uma empresa que fornece, seja o que for, não importa muito o quê, ao Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães. Em 2016, o prazo para receber era médio para receber era 98 dias. Hoje em dia, neste trimestre, o prazo médio para receber são 213 dias. E, portanto, enquanto esta empresa espera que um hospital público pague os seus calotes, porque paga em atraso, esta empresa tem que continuar a pagar os seus impostos e tem também que continuar, por exemplo, a entregar as retenções na fonte do IRS. Exatamente. Dos seus trabalhadores. Se não o fizer, paga multa. Em alguns casos, incorre em responsabilidade criminal. E, enquanto isso, os senhores dizem, para o Estado, não faz mal. São coisas, diz o PCP e o Bloco, são coisas tecnicamente diferentes. A empresa tem obrigação, o Estado tem sempre tempo. E todos consideram que não faz mal. Nós um dia havemos de resolver isso. Eu só espero, senhoras e senhores deputados, que todas estas pequenas e médias empresas ainda estejam aqui para ver quando os senhores deputados tiveram tempo para resolver isso. Porque, infelizmente, algumas poderão não sobreviver por terem que pagar impostos ao Estado enquanto o Estado não lhes paga os calotes. E isto, sim, é que é completamente inaceitável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim deste debate. Volto a insistir que estão-se a realizar eleições no Senado para o Tribunal Constitucional, Conselho Superior de Informações, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. E podemos então passar ao quarto ponto da nossa agenda. Vários projetos do PAN, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues e do PCP sobre a área da pesca em vários quadrantes e variantes. Tem a palavra para abrir o debate a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se perguntarmos nesta casa quem é que defende a preservação dos oceanos, provavelmente todas e todos vão responder que sim, que o defendem.
Sra. Deputada, só um segundo. Peço aos Srs. Deputados que estão de pé o favor de se sentarem. Os Srs. Deputados que estão a andar, o favor de saírem ou de se sentarem. Parar não basta. E julgo que já estão reunidas as condições para a Sra. Deputada recomeçar a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que, de facto, isto não é um recreio, é a Casa da Democracia. Convém que tenhamos todos atenção àquilo que uns e outros dizem no que estamos aqui a defender. Da mesma forma que todos defendemos e estamos cientes dos números e alertas da comunidade científica e das evidências que demonstram que a proteção dos oceanos é um dos maiores desafios da humanidade nos próximos anos, Portugal é o país da Europa com maior superfície da costa marinha e onde a importância socioeconómica do mar é bastante relevante. Pelo que temos aqui uma responsabilidade acrescida na conservação deste imenso património natural e também da biodiversidade que acolhe. Mas para que tal aconteça de forma eficaz, é necessário que exista fiscalização de uma das atividades que tem um impacto direto na biodiversidade marinha. A pesca, que tal como está a ser desenvolvida, é absolutamente insustentável. É, aliás, urgente agir e garantir uma adequada conciliação desta atividade económica com a preservação de um importante ecossistema que é o oceano. É uma emergência e um desafio que existe mudanças profundas para travar a sobrepesca, a pesca ilegal ou as capturas acidentais, como reconhece a própria ONU. Lembramos que em muitas partes do globo são já os próprios pescadores que pedem aos governos medidas como estas que o PAN aqui traz hoje para que revertam o declínio da biodiversidade, como é o caso do tubarão-maco ou anaquim, uma das espécies mais ameaçadas do mundo, encontrando-se neste momento em sério risco de extinção. Ou que impeçam a contaminação no mar com o chumbo e plástico para que possam retomar a sua atividade, comprometida por uma exploração insustentável que tem de ser travada, recorrendo ao conhecimento, mas também à tecnologia que temos ao nosso dispor, para que haja também uma eficaz fiscalização e monitorização. E antes que aqui venham dizer que o PAN está a ser mais uma vez radical, recordamos que a própria Agência Europeia das Substâncias Químicas propôs em fevereiro deste ano a proibição do uso e venda de chumbeiras e iscos de chumbo em função do seu peso e a proibição imediata de chumbeiras nas linhas de pesca para impedir que todos os anos 100 mil toneladas de chumbo continuem a contaminar os nossos recursos aquíferos. Por sua vez, recordo que a nossa vizinha Espanha, apesar da União Europeia só ter proibido o desembarque e a comercialização do tubarão anequim do Atlântico Norte, proveniente de águas internacionais, decidiu proibir a sua captura em águas espanholas e incluir este tubarão na lista de espécies protegidas. E em Portugal, o que fez o nosso ICNF? Claramente muito pouco ou nada. Apesar dos alertas e das notícias que surgem recentemente a dar notícia de capturas ilegais e do finning no nosso país, o ICNF limitou-se a anunciar que não emite documentos para a introdução do tubarão anequim provenientes de águas internacionais, esquecendo-se das espécies capturadas em águas nacionais, permitindo assim que toneladas de tubarão, cada vez mais próximo da extinção, continuem a ser devastadas. Não admirando por isso que Portugal continua na rota do finning, que para quem não sabe consiste em cortar as barbatanas dos tubarões e deixá-los a morrer lentamente no fundo dos oceanos. Por último, e no sentido de acompanhar os países que se encontram na vanguarda das políticas de proteção da biodiversidade marinha, propomos o reconhecimento e a atribuição de um estatuto profissional ao Observador Marítimo das Pescas, o investimento também em sistemas de monitorização eletrónica de pescas, medidas que foram muito bem acolhidas noutros países por organizações de pescadores, seriamente ameaçados pela insustentabilidade da pesca e o declínio também da biodiversidade e pelos consumidores, nomeadamente pela necessidade de garantir uma mais eficaz monitorização e até evitar a captura incidental ou até mesmo combater a pesca ilegal que concorre de forma desleal com quem tem boas práticas e respeita a biodiversidade. Estas medidas têm-se mostrado eficazes em países como a Austrália, o Canadá, a Inglaterra, a Dinamarca, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, entre outros. E para, de facto, podermos aqui tratar de forma séria o problema grave que temos no nosso planeta e, inclusive, em Portugal, não podemos deixar de recordar que, tendo Portugal uma larga costa marítima e espécies ameaçadas de extinção, cumpre a todas e a todos nós eleitos nesta Casa da Democracia atuar e atuar agora. Porque, de facto, não podemos continuar a deixar às futuras gerações um planeta cada vez menos vivo, mais silencioso, com o declínio avassalador da biodiversidade. E não posso também deixar de recordar que em 2022 a Lisboa vai acolher a Conferência dos Oceanos, onde Portugal vai certamente marcar e apresentar presença e apresentar-se como um país muito preocupado com o mar e com a sua proteção. Mas proteger os oceanos é garantir a sobrevivência das espécies, a preservação e regeneração...
Peço para concluir, Sra.
Estou mesmo
deputada,
a concluir, Sr. Presidente. E a regeneração destes ecossistemas que passa necessariamente pela adoção de medidas concretas e não apenas meros planos de boas intenções.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do deputada não inscrita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apresento hoje um projeto relativo à necessidade de pôr fim à pesca de arrasto de fundo, bem como várias recomendações com vista à minimização dos impactos da pesca. O arrasto é uma técnica pouco seletiva que captura todo o tipo de espécies de animais marinhos, incluindo espécies protegidas e com tamanho abaixo do permitido legalmente. Estima-se em média que 70% das capturas são rejeitadas e atiradas ao mar, na sua maioria já mortas, por exemplo, por possuírem pouco ou nenhum valor económico. Não existem dúvidas do impacto negativo que esta pesca tem nos ecossistemas marinhos e que a sua prática é insustentável a longo prazo, causando danos irreversíveis em determinadas comunidades, não só às populações das espécies exploradas comercialmente, como todas as outras que são alvo de capturas acessórias. Em 2005, o arrasto nos Açores e Madeira foi interdito, pelo que se propõe a sua extensão a todo o território nacional. Para além disso, recomendamos um estudo para aferir os impactos da atividade pescatória por cada tipo de arte de pesca, o investimento no IPMA, que se torna obrigatório o reporte de capturas acessórias em embarcações inferiores a 15 metros e se tornem públicos os relatórios de arrojamento de cetáceos. Por fim, que se crie um programa de monitorização eletrónica remota com câmaras CCTV nas embarcações. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Tem a palavra agora para uma intervenção o Sr. Deputado João Dias, do PCP.